setor automotivo tem a tecnologia avançando cada vez mais. E um veículo desenvolvido para cidades satélites brasileiras e do interior do país pode rodar 200 quilômetros com R$ 8 de combustível elétrico, né? Possui tecnologia que torna o veículo compartilhável. Seria o primeiro veículo elétrico do Brasil 100% conectado à internet. Uma empresa está produzindo esse carro em Manaus, mas a companhia fica em São Paulo e tem um sócio aqui de Campinas participando também. Nós vamos conversar com o CEO da empresa responsável por esse novo projeto, Ivan Gorski. Boa tarde, Ivan. Obrigado por atender ao CBN Total.
Boa tarde, né?
Bom, eu queria que você explicasse que veículo é esse. Ele é um híbrido de um carro com moto, ele é totalmente elétrico, esses R$ 8 precisa de algum combustível, como que funciona?
A Gaela desenvolveu um veículo totalmente elétrico, tá? Você não depende de rede, de infraestrutura urbana para carregar, e a nossa proposta é entregar uma plataforma de mobilidade para empresários e para pessoas que queiram pavimentar esse serviço de mobilidade elétrica pelo país. Então a gente tem um produto que é esse veículo, que é o Gaia Zero. Ele é um veículo de 3 rodas que você consegue carregar numa tomada comum por 8 horas e você ganha uma autonomia de 200 quilômetros, que é mais do que suficiente para uma tarefa de dia a dia, né?
E esse veículo, o projeto dele, pretende ser feito para o dia a dia mesmo, para andar nas cidades, ou ele pode, por exemplo, ir para uma estrada? Qual que é a ideia?
Ele pode pegar a estrada, sim. Na verdade, a gente tem uma revolução muito grande acontecendo hoje no transporte, né? Eu acho que a tecnologia, ela deixa um pouquinho mais evidente os distanciamentos que já aconteciam, e hoje existe um distanciamento muito grande entre a indústria automotiva e o público, principalmente o público jovem, ou seja, os veículos que chegam não são necessariamente aquilo que o público jovem está buscando e nem para o propósito a que se destina, né? A gente tem hoje um veículo que custa, que pesa uma tonelada e pouco, custa caro, gera muita manutenção e em cidades como Campinas ou até cidades satélites, você sempre tem aquela necessidade de rodar 20, 30, 40 quilômetros todo dia, mas você não necessariamente precisa de um carro, né? De um automóvel, de uma tonelada e pouco. Então, a nossa proposta está preenchendo um vazio que existe entre os patinetes, as bicicletas e um automóvel. Ou seja, no meio do caminho você tem a necessidade, a demanda de uma plataforma mais econômica, mais leve e com capacidade de pavimentar a mobilidade no interior do país, né? Brasil não é igual à Califórnia, não é São Francisco. O pessoal gosta de copiar as ideias lá de fora, cola em São Paulo, mas não funciona em Ribeirão, Campinas, Araraquara. Então, a gente desenvolveu uma solução para o interior do país, que funciona nessa pavimentação da mobilidade para dentro, né? Para a cidade satélite.
Bom, como você deu exemplo agora da questão dos patinetes, né? Então, a internet, né, é o essencial para que esse carro funcione. A ideia é que ele seja um veículo, então, compartilhado, que ele seria colocado em funcionamento nas cidades, aí, em parcerias com prefeituras, com empresas, e não exatamente para ser vendido no mercado para cada cidadão, né?
Exatamente. Vamos ver, o modelo hoje, se você pegar uma montadora de veículos, ela vende desde empresas até provedores de serviço. O que a gente fez foi o seguinte: a gente fez um casamento, né, entre dois modelos de negócio que romperam esse mercado recentemente. Um deles, acho que foi a Tesla, nos Estados Unidos, que foi a primeira montadora que eletrificou os veículos, em resposta negativa da indústria, porque a indústria atrasou essa mudança, né, de tecnologia. A Tesla foi lá e fez e levou o mercado americano para a América. E o outro é o Uber, que junto com os outros aplicativos acabaram resolvendo o problema de mobilidade do público jovem, né? Se a gente juntar as duas coisas, a Gaia, o que que é? Ela tem uma plataforma para você andar, já com o aplicativo embarcado, seja para pegar passageiros, seja para compartilhamento, Então, nós somos uma empresa de tecnologia. Eu fiz carreira na indústria de tecnologia, trabalhei no UOL, Yahoo, LinkedIn. Então, eu estou vindo da contramão dessa indústria, embarcando a tecnologia numa plataforma muito simples, que é esse veículo. Para clientes finais, a gente teve uma demanda muito grande já desde o lançamento. Nós temos um sistema de pré-reserva hoje no site, onde a pessoa consegue fazer uma pré-reserva no valor de R$300 e garantir o nome dela numa lista, né, Fabril. Então, nós vamos embarcar esses usuários, pessoas físicas, junto com os pedidos corporativos que a gente já está fechando.
Oi, Ivan, mas no mercado automotivo competitivo, né, já que tem lista de pessoas para comprar, o peso do carro ele é muito menor, né, do que um carro comum, mas o preço dele também vai ser muito mais em conta? Ele vai ser acessível para pessoas físicas poderem comprar?
Vai. A ideia é o seguinte: hoje o veículo elétrico mais em conta que tem no país custa R$140 mil. Eu não considero isso acessível, eu não considero isso... Não dá nem para dizer, a gente está falando de uma frota de menos de 1.000 veículos num país que emplaca 1.500.000 veículos todo ano. Né? Então, ou seja, é uma participação muito tímida. Eu não acredito que as montadoras estejam interessadas em acelerar esse processo, porque ele canibaliza as margens e o negócio dele. Então, o que vai acontecer agora, o que a gente fez, nós chegamos a uma solução de R$80 mil, aproximadamente. Né? O preço ainda não está travado, mas é um valor que torna acessível hoje uma pessoa fazer um financiamento desse veículo e já pagar esse financiamento com a própria economia de gasto de combustível. Hoje, uma pessoa que tem um gasto mensal aí de R$1.000, R$1.500, vai passar a gastar R$80. R$100 em energia, é uma redução de, na base de pelo menos 90% nessa despesa, né?
Sim.
Então, é bem competitivo. É um produto que faz sentido em todas as esferas, inclusive para empresas. Tem empresas aí hoje que têm metas de redução de carbono, precisam encontrar soluções para aliviar aí a questão do clima, e participam, muitas multinacionais participam de programas globais para redução de meta de carbono. Essa é uma forma inteligente, porque você pode pegar, por exemplo, sua frota de veículos e fazer um piloto inicialmente com 10, 20, 30 veículos e começar a entender e participar, né, desse movimento.
Eu estou vendo a foto aqui, Ivan, do carro. Ele é bem compacto em relação a um veículo comum, né? Até como está escrito aqui no texto que foi passado para a gente, né? Ele é meio que uma mistura da moto com o carro, né? Não seria aquele carro para a família que quer viajar, né? Então, sobre o tamanho do carro, ele busca esse público totalmente diferente, né? Essa dúvida que eu queria tirar. Estamos com problema na ligação? Bom, a gente vai tentar falar daqui a pouco mais uma vez com o Ivan Gorski, que temos algumas dúvidas aqui para tirar sobre esse novo projeto de veículo, né? Bom, infelizmente a gente não conseguiu retomar o contato com o Ivan Gorski, né, o CEO de uma empresa que está apresentando uma novidade tecnológica aí. A gente ia perguntar quando ele chegar no mercado, né? Um carro que ele é compacto, pouco maior que uma moto, e que pretende ser usado num regime compartilhado, né, pela internet. Aí muitas empresas aí poderiam fazer o serviço de aluguel desse carro, mas infelizmente a gente não conseguiu retomar o contato. É um assunto para outros programas. Claro que esse projeto ainda está em reserva, em fase de reserva, né? Tem muito pela frente ainda, mas é algo muito interessante, por isso a gente trouxe esse assunto aqui no CBN Total. E agora sim, está de volta o Ivan Gorski. Ô Ivan, eu te perguntava sobre o tamanho do carro, né, que você respondeu, né, para a gente, que é um carro bastante compacto, ele é feito para ser utilizado mesmo na cidade, né? E uma experiência própria aqui, uma feira de carros elétricos e híbridos que aconteceu há 10 anos no Rio de Janeiro, ainda o carro híbrido estava chegando, nem no mercado brasileiro ele estava chegando, ele estava sendo apresentado ainda pela montadora Toyota. Mas tinha um projeto de um professor da Universidade de Brasília, ele adaptou um Gol, um Volkswagen Gol, modelo antigo, né, o chamado Gol Bola, e esse apresentador aqui fez um teste, o carro era muito difícil de frear, né, ele era muito pesado. Hoje a gente já tem veículos no mercado brasileiro, né, híbridos e também 100% elétricos, né? Esse carro 100% elétrico, para as pessoas entenderem, ele, todo esse problema já foi resolvido, por isso que os carros estão no mercado, mas ele é fácil de dirigir, ele vai ser fácil de dirigir, as pessoas com habilitação de categoria B vão conseguir facilmente manejar esse carro?
O nosso veículo, Gaia, ele não é só urbano, tá, Marco? Ele é voltado para pegar estrada também. Ele, na verdade, tem três rodas, porque nós encontramos um caminho no Brasil para produzir um veículo muito similar ao que seria um automóvel, né? Com custo principalmente tributário. Hoje existe um incentivo fiscal muito grande para a indústria de duas rodas. Então, nós conseguimos resolver todos esses problemas aí que você levantou. Hoje existe uma inércia muito grande das montadoras de fabricar carros muito robustos, né? Ou seja, carros muito pesados. E quando você soma esse veículo muito pesado com um pack de bateria que precisa ser ainda maior, com uma motorização que precisa puxar ainda mais bateria, você acaba caindo num problema de engenharia muito complicado. Você fica com powertrain aí, com um veículo muito que puxa, drena muita energia, é complicado de ser carregado, você precisa de infraestrutura para carregar. O Gaia, ele é considerado uma motocicleta, então todo o padrão, toda a legislação nacional hoje, onde ele se enquadra, é de uma motocicleta, tá? Inclusive a carteira de habilitação é a carteira de moto. Justamente por isso que a nossa aposta nesse início, né, é em construir serviços. Essa geração jovem hoje, ela deixou de transacionar, de adquirir ativos, bem, né? Ele, no objetivo aí, ter a posse do veículo, um veículo de luxo, um veículo caríssimo, com banco de couro, ar-condicionado. Mudou muito o perfil de consumo e essa geração hoje está disposta a pagar por corrida, pagar para ir de um ponto A até um ponto B, e com um veículo impessoal, com um veículo que não é uma conquista profissional você ter adquirido aquele bem, né? Então, provavelmente, a grande parte dos nossos clientes vão ser empresas, pessoas jurídicas que vão estar oferecendo serviços para a população, né?
Agora, vendo as fotos da parte interna do veículo aqui, realmente é um guidão, como o de moto, né? Para o pessoal, para o nosso ouvinte entender, já que a gente está no rádio, não tem a imagem, né? Ele tem duas rodas na frente e uma atrás, né? Por isso, o veículo de três rodas, e ele é coberto com dois lugares, né? Um veículo bastante compacto. E essas reservas já têm sido feitas, já tem muitas reservas já, Ivan?
Nós já tivemos 100 pré-reservas feitas. Nós vamos chamar essas pessoas na ordem em que as reservas forem feitas, para eles colocarem os pedidos de compra, né? Nós estamos num processo, essa tecnologia, por exemplo, que está por trás do Gaia, é uma tecnologia italiana, europeia. Você não tem muitos componentes aqui do veículo, quando a gente foi desenvolver, você não acha com facilidade na indústria nacional e você precisa desenvolver essa cadeia de valor para poder chegar nessa solução, né? E a gente conseguiu fazer isso muito bem, aí eu acho, e até num prazo curto. O veículo, ele é realmente, para você ter uma ideia, assim, em termos de porte, ele tem quase o porte de um Gol, né? Ele seria, a diferença é que, como ele tem uma roda atrás, você ganha espaço na mas muito mais Gaia numa vaga, por exemplo, de estacionamento, do que vamos dizer, no espaço de dois veículos, dois automóveis, daria para colocar uns 4, 5 gaias de lado, né? O ponto principal, para todo mundo entender, com relação ao conceito do veículo, é justamente essa questão. Você não precisa de um veículo de uma tonelada e pouco para ir até a padaria comprar pão, né? Às vezes você quer rodar ali 15 quilômetros, 5 quilômetros e voltar, ele acaba sendo um veículo para o dia a dia, para você usar, se não me engano, hoje 90% das corridas de transporte acontecem com até 2 pessoas. Ou seja, o veículo ele é interessante como um bem da família, para ir para a praia, para fazer grandes viagens, mas esse não é o uso primordial, né? 90% do uso hoje do automóvel está sendo para ir comprar pão, para ir até a academia, ir até a escola. Então, o nosso produto ele foca nesse uso primordial.
Bom, só respondendo ao Cristiano de Sumaré, a diferença para... Não, a Romizeta também era de 3 rodas, né? É parecido com a Romizeta, só que um projeto de uma moto. Bom, nosso tempo está em cima da hora aqui, a gente vai, como já disse aqui no programa, né? Assim que esse veículo entrar em funcionamento, ele é uma nova opção para as cidades, a gente vai voltar a falar com o Ivan Gorski, que é CEO da empresa responsável pela montagem desse veículo. Muito obrigado pela entrevista, Ivan, uma boa tarde.
Obrigado, Mar. Boa tarde.